Eu queria agradecer muito por estar aqui. Esse é um ambiente extremamente novo para mim. Eu participei hoje de manhã aqui de uma mesa dos sonhos e eu fico assim meio abestalhado, meio me beliscando para saber se isso é real. Mas aí Deus diz assim, Fábio, isso não é obra tua, isso é obra minha. O que tem por vir pela frente, não através de você, mas através de um time que eu tenho levantado, é só o começo. E aí o coração fica em paz, eu estou aqui, e se você que está aqui, você que está aí na internet, garantir que vai se divertir comigo, vai dar tudo bem. Você garante? Ok? Então eu queria mandar um abraço lá para casa, queria mandar um abraço para Recife. O povo de Recife está vendo todo mundo lá. A gente tem uma militância de voluntários muito grandes. Eu sei que tem muita gente nesse momento assistindo. E eu quero mandar um beijo para todos eles, porque eu não represento ninguém. Mas eu sei que enquanto eu estou aqui, tem um pouquinho de toda essa turma que tem levantado, colocado a mão no arado e espalhado o que a gente chama do reino do bem e que ele chegou. Amém? Amém. Vamos lá. Essas palmas não foram contratadas, hein, gente? Isso aí é gente espontânea mesmo. Vamos na Bíblia? Marcos 14, do versículo 1. Marcos 14, do versículo 1 ao 9. Marcos 14, de 1 a 9. Achou? 14, de 1 a 9. O vídeo está no ponto aí, não? Tá? Pode passar antes da gente ler?
Thank you.
14, 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado na mesa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários. Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. E a repreenderam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em o meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Provavelmente esse texto já foi lido, relido na sua comunidade de fé. Provavelmente já foram tidos vários prismas em cima desse próprio texto, o papo dos caras em volta dessa mulher, a fala de Jesus, a postura dela, a falta do nome dela no entorno do texto, ela quebrando o que tinha de mais precioso e não apenas derramando, mas quebrando e derramando todo, um vucu-vucu ali do lado, um sugerindo alguma coisa, o outro sugeria outra, todo mundo recriminava. Isso provavelmente, além de acontecer com essa mulher, no meu dia a dia, no seu dia a dia, pode ser que aconteça com você. Pelas atitudes que você vem tomando, pela saída da caixa que você vem tendo, por você estar no Missão na Íntegra, por você estar acompanhando pela internet, ou seja, o que você está vivendo aqui durante esses dias está causando e vai causar alguma ebulição dentro de você. Isso é certo. Você não sairá mais o mesmo, a mesma, depois que chegou aqui na segunda e vai embora na sexta. É sexta? Na sexta. Eu acho que esse tempinho da tarde aí, esse break e esse break da tarde, você deve ficar um negócio assim completamente maluco, maluca. A gente saiu daqui ontem 30h, eu não dormi, fazendo vários links e várias vozes, e eu dizia, cadê a minha mulher? Porque vinha o Ed René na cama, vinha o Antônio Carlos e vinha... Porque não é possível que a gente saia igual. A gente não sai igual. Não sai igual. E aí eu imagino que a gente não saindo igual, a quantidade de gente que vai ficar no nosso pé do ouvido dizendo para a gente não quebrar o frasco de alabastro. Não quebrar a coisa mais importante que a gente tem para quebrar. Porque se você fizer conta mesmo, você não quebra. Se você for colocar no papel 1 + 1 = 2, você não quebra. Se você parar para orar, pensar, avaliar e etc., ou decidir assim, eu vou fazer quando eu estiver sentindo que devo quebrar, você não quebra. Porque primeiro você quebra, depois você sente. É assim na vida. Primeiro você faz, depois você sente. Não é sente e faz, é faz e sente. E aí essa mulher bombardeia, 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 bombardeia. E aí nasce uma voz. Deixem-na em paz, ela fez uma boa ação para comigo. Já imaginou essa vozinha? Ontem de noite eu estava no banheiro procurando essa voz. Caramba, cheio de vozes, minha mulher não estava, não tinha o barulho das meninas, mas cadê a voz? Deixem-no em paz. Não chegava. A vida é assim. E a Isadora, minha esposa, ela é funcionária pública de carreira, mas durante muito tempo ela estudou para concurso. E eu conheço esse universo de estudar para concurso como ninguém. Isso é indústria. Alguém daqui está estudando para concurso, levanta a mão, porque ou já passou, tal, está estudando, beleza. Isso é uma máquina. É o seguinte, ó, estou estudando para concurso, que não é o caso de ninguém aqui e de ninguém que está na internet. é inclusive um termo mais socialmente inclusivo do que eu estou desempregado. Você chega assim, irmão, como é que está o trabalho? Não, irmão, estou estudando para concurso. Papai diz, filho, já está aí 17, 18 anos, vamos trabalhar. Não, pai, eu estou estudando para concurso. Não está nada. Tem, nesse meio, tem gente assim. Então, estou estudando para concurso, tem gato, cachorro, papagaio, periquito. Tem de tudo, tudo. Se a gente dividir e ficar apenas com quem de fato está estudando mesmo para concurso, a pergunta é o seguinte, qual a motivação que leva hoje a grande maioria das pessoas a estudar para um concurso? Qual a motivação, o propósito que leva a grande maioria das pessoas a estudar para concurso? Quem me ajuda? Estabilidade financeira. Que mais? Poder, salário. Opa, isso foi bom, hein? Trabalhar pouco e ganhar muito aqui, eu fui colocado. Olha só. A gente viveu esse negócio aí muito de perto. A gente, quando a gente casou, a Isadora ainda estava estudando direito, se formou e foi para dentro do quarto estudar para concurso. E percebia eu que toda vez que eu passava no quarto... Engraçado que quem está estudando para concurso, quando você chega em casa para contar a sua vida, você tem a vida toda para contar. E ela tem a quantidade de carro que passou na rua, porque a janela estava aberta e ela viu. É mais ou menos assim. Hoje em dia, com as redes sociais, ela acaba sabendo mais da vida do que quem está trabalhando. Mas naquela época não tinha. Então eu passava na porta do quarto e via que ela estava ali estudando, mas os propósitos eram esses aí. E aí, toda vez que eu passava no quarto, eu dizia, vai passar não. E ela ficava pé da vida. Dizia que eu não apoiava, que eu não motivava, que eu não encorajava. Eu dizia, vai passar não, não vai passar não. E toda vez que eu passava na porta do quarto, acontecia isso. Mas, para pensar comigo. Imagina que você e eu, a gente tem um amigo. E esse amigo, ele tentou passar no vestibular, no curso de medicina aqui no Brasil. Mas ele não conseguiu, porque ele não era um bom aluno. Ele não conseguiu passar nem nas esferas públicas, nem nas particulares, que já ficou muito mais fácil. Aí o pai dele bancou um curso lá, diga aí, além, eu não quero desprezar nenhum país, mas um país assim, bem Tanzânia, não tem ninguém aqui com família da Tanzânia não, né? Lá na Tanzânia tem um curso de medicina que você paga barato, vai para lá, se forma... aprende o tanzanês e se torna médico. Só que esse cara, ele estava lá toda hora nesse curso, só que já tinha as redes sociais. Aí na frente da faculdade de medicina na Tanzânia, ele ficava tomando cerveja, batendo foto e postando nas redes sociais. Você acompanhou a formação dele. De vez ele estar na aula lá na Tanzânia, porque ele não conseguiu passar no Brasil, ele ficava postando fotos das saídas dele, da balada dele, do halteres que ele fazia na hora da faculdade, a cervejinha, a quantidade de menina que ele pegava lá dentro do curso. Ou seja, você acompanhou a formação dele, aprendeu tanzanês, se tornou médico e você viu toda a vida dele. Aí você chega no hospital com sua filha doente no colo e quando você entra no hospital, vem um cara lá de bata, o médico, seu amigo da Tanzânia. A pergunta é o seguinte, você entrega a sua filha doente para o seu amigo que viveu isso tudo ou não entrega? Hã? Esse cara amigo também quebrou todo o vaso do que ele tinha de mais precioso lá na Tanzânia. Porque os valores dele eram o que ele tinha mais de precioso, ele quebrou lá na Tanzânia também. Você não entrega para o cara que gastou o que ele tinha de mais sagrado na vida dele lá na Tanzânia? Mas e juízes que se tornam juízes, procuradores que se tornam procuradores, desembargadores que se tornam desembargadores, porque de vez de uma sede enorme de justiça, se tornaram isso tudo por causa de estabilidade, ganhar pouco e trabalhar muito, remuneração. Que país é esse de justiça que a gente está construindo? Então não adianta quebrar o vaso e gastar tudo que a gente tem se o nosso propósito não for o de que vai ouvir deixem-na em paz, ele fez uma boa ação para comigo. Porque você pode estar dizendo para mim, Fábio, eu estou acelerado, eu estou fazendo tudo. Eu saio daqui no Missão na Íntegra, eu pego esses vídeos, passo na minha igreja, pego todos os livros, já comprei todos os livros do pastor Ariovaldo, Ed René, todo mundo que está aqui, vi teus vídeos, estou quebrando tudo. Está quebrando o quê? Você não tem nada de Ed René, nada de Ariovaldo, nada de Fábio, nem do nosso amigo da Tanzânia. Você é você. Você está quebrando uma palestra que você viu na internet. Você está quebrando um livro que você folheou. Você está quebrando uma mesa que você participou de manhã. Você está quebrando o que você está me vendo agora na internet. Isso não tem nada a ver com você. É o cara da Tanzânia. Eu estive aqui há um mês e meio atrás numa conferência aqui no Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de andar de carros duas vezes. Um taxista que me pegou no aeroporto e me levou para o hotel. E o mesmo casal que me pegou na conferência e me levou para o aeroporto. E dois papos completamente diferentes. Olha o papo dos meus amigos crentes que eu entrei no carro, um casal super amado, super querido. Meus irmãos, se vocês estão me olhando pela internet agora, eu não estou falando de vocês, estou falando de um casal. Pelo amor de Deus. E aí o papo era o congresso de missões que foi, e a nova música de uma cantora gospel, e tal, e aquele negócio subindo, ninguém me perguntou pela minha família, ninguém bateu um papo comigo, ninguém conversou sobre nada, a gente não se abraçou, a gente não fez mais amor, a gente não orou junto. O papo era aquele papo de crente, e o pote subindo, 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 eu quase que digo, para, eu vou descer, eu vou pegar um ônibus, sei nem para onde é que eu vou, mas eu vou. E o papo do taxista? Entrei no carro, o cara disse assim, tudo bem com o senhor? Eu disse, tudo bem, meu nome é João. Oi, seu João, tudo bem? O senhor tem quantos anos? 65. Disse, como é que está a sua vida, seu João? Ah, meu filho, eu estou vivendo um dos dias mais felizes da minha vida. Disse, caramba, o que foi que aconteceu, seu João? Disse, sou casado com dona Laura há 50 anos. 50 não, 45 anos. Desde os 20 anos, 19, a gente começou. Eu disse, que legal, e como é que estão as coisas? Tava tudo ruim até a semana passada. E hoje é o dia. Eu comecei a ver que tinha um papo meio bizonho ali, né? Qual que é hoje é o dia? Ele disse, então, fiz um tratamento. Tratamento, seu João? O que foi que houve? No dente? Disse, não, muito mais embaixo. Disse, aleluia. Foi que houve, seu João? Fiz um tratamento na Boston Medical Group. Caramba, seu João. Como é que é isso? Ele disse, ah, meu filho, é hoje. Depois de 2 anos dormido, a minha mulher, a mulher da minha vida, vai voltar a me ter e eu vou voltar a ter ela. E aí ele começou a contar aquilo e eu fiquei assim, o reino do bem chegou através da Boston Medical Group. Caramba, eu saí do carro assim, completamente baratinado. Aí, olha só, peguei o telefone dele, ele pegou meu telefone, mandou foto dele com a mulher no shopping, aquele negócio. Nem perguntei se tinha funcionado, porque pela cara deles, funcionou. Funcionou total. Aí, olha só, isso foi da vinda do aeroporto pro hotel, na chegada. Aí os irmãos dentro do carro, aquele negócio de crente, eu disse, vou soltar uma história aqui. Gente, vocês já ouviram falar da Boston Medical Group? Meu amigo, o tempo fechou no carro. Que é isso, irmão? Isso é papo do mundo? Disse, não, bicho, pera aí. Deixa eu explicar. Quebrar o vaso e derramar todo. Mas tem que derramar o que é certo. Tem que derramar o que é sagrado. Tem que derramar uma história de vida de 40 anos junto. E que aquele senhor estava pulando de alegria porque ia voltar a fazer a coisa que eles mais eram apaixonados em fazer juntos. E o meu irmão falando da nova música de fulana. Que nova música, meu irmão? Acorde! Aqui mesmo no Rio de Janeiro, falando nessa mesma conferência, um jovem levanta a mão e pergunta assim, Fábio, pastor Fábio, eu não sou pastor, gente. Não sou pastor. Nada contra, mas eu não sou pastor. Não sou. Pastor Fábio, a programação das nossas igrejas para os jovens, a gente faz, muda a música, muda o banco, ajeita a entrada, tal. E sabe quem vem? Eu disse, quem? O mesmo povo. Como é que a gente faz? Você sabe o que é que a gente faz? Se o quê? Piquenique para a cidade. E a gente bota lá 1.000 pessoas num piquenique para a cidade. Aí ele começa a olhar para mim como se fosse Boston Medical Group, sabe? Piquenique da cidade, cara, a gente tá falando de ir. Não, bicho, deixa eu te contar, é o seguinte. A gente chama nas redes sociais, vem pro piquenique do bem. Aí é o seguinte, ó, eu sento lá no cantinho no dia de sábado, a turma cuida das minhas filhas e eu fico chorando. Sabe por que, é que eu fico chorando? Porque eu vejo alguém entrar com bolo. Aí eu vejo alguém chegar com a viola. E eu vejo alguém chegar com mágica. E eu vejo alguém chegar com a toalhinha. E ninguém se conhece. E já já tá o bolo sendo dividido com o outro. Já já tá alguém tocando violão de fulano. Já já a mágica tá rolando. Namoros começando. A velhinha que tava em casa sozinha, a filha levou e agora acabou a depressão. Boston Medical Group. É isso, cara. Vai invadir a cidade. Vai derramar e quebrar o que vocês têm de melhor. Vai levar mais amor pra tua cidade. E não vai invadir tua cidade com um monte de faixa Jesus é Senhor e Salvador. Na primeira Mais Amor, o cara chegou com a faixa Jesus é Senhor e Salvador. Aí uma senhora disse assim, olhou a faixa, mas a gente não está em Recife, tem escrito ali Salvador. Ocupar a cidade, abraçar as pessoas. Nós em 2 anos e meio já entregamos 411 cadeiras de roda. E sabe o que é uma vida de uma pessoa sem cadeira de rodas? Aí o cara diz assim para mim, não, Fábio, é mobilidade. Não é. Aonde tem uma pessoa numa casa, em cima de uma cama, a família parou. Parou. Porque tem uma rotatividade ali para cuidar daquele morto em cima da cama. Gente, olha só. Olhem para mim, por favor. Que Deus preserve e cuide com muito carinho desses homens da fé. Ariovaldo, Ed René, essa galera que estava aqui hoje de manhã, que estava ontem de noite, que vem à noite. Esses caras são as bombas atômicas de Jesus aqui na Terra. Você considera isso? Bum! Aonde esses caras explodem, a glória não é deles, faz estardalhaço. Só que a gente precisa se levantar com o estardalhaço. A gente fica pegando a poeirinha e limpando, botando para debaixo do tapete e tal, guardando o livrinho, voltando para casa, reunindo nosso grupo. Olha que maravilha que o pastor Ariovaldo falou. E tal, tá o pastor Ariovaldo em casa, imagina, orando, dizendo, Senhor Deus, faz aquele povo ir para a rua. E você está lá, olha o que o pastor Ariovaldo falou. Falei isso de manhã. Igreja, missão integral. Esse hoje é o momento do Brasil. Igreja, missão integral. Nosso movimento é trazer a missão integral mais para cá. Trazer a igreja mais para cá. Trazer a missão integral para o mundo. Não é isso? Só que o seguinte, ó, igreja, missão integral, não sei se já está assim na sua vida, ou isso aqui chegou para cá, ou tão assim, não sei. Não me pergunte qual é o ideal, porque pergunte para o pastor Ariovaldo. Mas igreja, missão integral, só que existe um outro grupo dentro da missão integral que fica só ouvindo, 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 ouvindo e não muda nada. É só uma teologia. É só que, ah, que bênção a palavra de ontem. Glória a Deus pelo pastor fulano. Não, cara, o cara está dentro do presídio, meu irmão. Isso é barra pesada. A gente está invadindo o sertão, a gente está dentro da favela. A gente está cuidando de gente que ninguém quer cuidar. Só que sabe o que, que acontece? Nós somos poucos. Porque não adianta passar e-mail, Fábio, eu sou do Rio de Janeiro, como é que me ajuda? Sabe como é que eu vou responder, como eu falei de manhã? Rouba a cumbi da igreja. Lembra da história de manhã? Rouba a cumbi da igreja. O cara foi e roubou a cumbi da igreja. Sei nem se ele pegou o documento, se não pegou. Não estou nem aí para isso. Hoje eu coordeno um projeto em Recife, na minha cidade, chamado Transforma Recife. Depois você entra lá, www.transformarecife.com.br. Tudo que o Novo Jeito faz se tornou política pública na cidade do Recife. Ou seja, é um site que todas as pessoas da cidade que quiserem se voluntariar na transformação do Recife, entra lá e se cadastra. Diz assim, eu sou Ana, eu moro no bairro tal, eu sou médica, quero ajudar, contando histórias, quero ser voluntária nisso, naquilo, naquilo outro. Diz o que faz. Eu quero ajudar na captação de recursos, eu quero carregar a caixa. Diz o que faz. E todas as ONGs da cidade se cadastram e dizem quais são as oportunidades de servir. Isso aqui, ó, cruza. Recife, em um mês, nós temos 12 mil pessoas cadastradas e 300 ONGs cadastradas. E agora, em Recife, vai ter um equipamento na nossa Avenida Paulista, que é a nossa Agamenon Magalhães, como se fosse um impostômetro chamado voluntariômetro, que vai ficar marcando as horas de engajamento das pessoas da cidade. Aí imagina comigo, tá? Vovozinho e vovozinho no trânsito, um reclamando da vida, o outro da aposentadoria, o outro de que o café aumentou, etc. Estão lá, olha aquele equipamento e diz assim: puxa vida, por que a gente não vai ser voluntário na cidade do Recife? Mas imagina também o jovem que está enchendo o saco de papai, dizendo: eu vou estudar para concurso, não está fazendo nada. O pai diz assim para ele: ó, faz o seguinte, entra aí nesse site, cara, vai ser voluntário. E quando ele for ser voluntário, ele começa a quebrar o pote e derramar tudo. Porque, claro que eu não estou generalizando, eu sei que depressão é necessário, em grande maioria dos casos, medicamento, existe a necessidade de acompanhamento médico, etc, etc, etc. Mas fofoca se acaba colocando a pessoa para servir. Não deixa ela com o tempo livre. Acaba a fofoca. Gente que vai se recuperar de dores na alma, vão começar a servir, vão começar a se recuperar. Eu conto essa história com muita frequência, eu acho que você já ouviu. Quando a rede do Novo Jeito começou a crescer, e hoje nós temos uma plataforma com quase 100 mil seguidores, eu ficava me perguntando se essa campanha da internet, das cadeiras de rodas, que a cada 100 seguidores no Twitter do Novo Jeito, a gente dá uma cadeira de rodas para quem precisa. E eu dizia que isso era balela, que a gente não ia, quando a gente chamasse a turma não vinha. Pois bem, e aí a gente vai fazer uma entrega de uma cadeira de rodas lá na comunidade do Coque, na favela do Papelão. Quando chegamos lá, recebi uma ligação, fui para lá, entro no casebre, um casebre, sei lá, desse tamanho aqui a casa, um negócio que, onde cabe meia pessoa, moram 25 mais ou menos. E aí quando eu entro, tá uma senhorazinha deitada na cama, com lençol até aqui. Eu me aproximo, eu percebo que ela me mira, mas não me vê. Eu tava com a cadeira de rodas aqui na mão. E eu chego pertinho dela e pergunto: como é seu nome? Ela disse: Carme. Eu disse: dona Carme, a senhora tem quantos anos? 62. A senhora tá quanto tempo deitada em cima da cama? Ela disse: há 10 anos. 10 anos. E aí eu pergunto: dona Carme, quais são os seus sonhos? Ela disse: o primeiro, ganhar uma cadeira de rodas. Eu tô há 10 anos esperando uma cadeira de rodas. Eu disse: tá aqui, dona Carme. A gente pegou ela, colocou ela em cima da cadeira. Quando a gente tirou ela de cima da cama, quando o lençol caiu, a gente percebeu que ela tinha as duas pernas amputadas e era cega, diabetes. Diabetes cegou e amputou as pernas. Quando coloquei em cima da cadeira de rodas junto com dois irmãos, aí a segunda pergunta: dona Carmen, a senhora disse que tinha dois sonhos, qual é o segundo sonho? Ela disse: tomar sorvete e diet. Eu nunca tomei. Aí naquela hora eu digo assim: caramba, isso é 2012, gente. O sonho dela é tomar sorvete e diet. Disse: cara, eu vou pegar meu carro, eu vou parar. Fiz alguma coisa errada? Ah, isso aí. Obrigado. É porque eu fico preocupado, né? Obrigado, meu irmão. 2012, eu disse: vou parar no posto de gasolina, vou comprar o maior sorvete diet que existir e vou resolver isso. Só que a gente decide twittar: dona Carmen, comunidade do Coque, favela do Papelão, primeiro sonho dela. Aí colocamos ela sentadinha na cadeira de rodas, sorrindo. Segundo sonho: tomar sorvete diet. Nunca tomou. Quem realiza? Aí eu peguei uma cadeira, puxei para trás e disse: não vai acontecer nada. Isso vai ser um fiasco. 18 minutos. 18. Invade a casa de dona Carmen uma menina, uma jovem, com um pote de sorvete diet. Vai na pia, pega uma colher e coloca a primeira colherada da boca de dona Carmen da vida. Quando coloca, dona Carmen chorando diz assim: o reino do bem chegou. Chegou. E aí eu sou meio mundo de Bob, sabe? Aí eu fico imaginando, porque assim, tirar um ônibus da rota não é fácil, gente. Tenta tirar um ônibus da rota. Quando você voltar para casa, ou se você voltar de ônibus, tenta fazer ele parar numa padaria para você. Não para. Só que aí eu imagino que essa menina, quando entrou no ônibus, disse assim: galera, é o seguinte, tem um negócio para gente. Só que só pode ser para gente, porque o motorista só pode fazer se todo mundo disser que quer. Olha só, recebi um Twitter agora, tem uma história de uma senhora que nunca tomou sorvete diet e eu quero ir lá levar. Vocês topam, galera? Topa, topa, topa. O motorista não pode. Cala a boca, motorista. Boston Medical Group, cala a boca. Aí para o ônibus, quando para o ônibus na frente de uma loja de conveniência no posto, a menina, quando vai descendo, todo mundo diz: peraí, peraí. Deixa eu colaborar, toma aí um real, toma. Todo mundo começa a quebrar vaso. Pá, pá, pá. Toma moeda, não, você não vai participar dessa bênção sozinha, não. Pelo amor de Deus, essa oportunidade eu tenho que participar. Toma dinheiro, toma dinheiro. Toma. A menina sai de lá, eu vou comprar a loja, né? Entra, compra, sobe e bora, gente, bora, bora. Aí para na frente da favela. Vai acabar o relacionamento entre povo do ônibus e menina da internet. Ou não vai acabar? Só que a galera diz assim, pega meu telefone, conta a história, manda a foto, eu quero ver isso, eu quero ver isso. Porque uma quebrou, outros quebraram. E quebraram porque acharam como essa mulher que era a coisa mais importante que tinham que fazer na vida. E se não fizesse, morriam. O que é que você tem que quebrar? Se você não quebrar, você vai morrer. Isso já não é fora de você, isso é você. Não adianta mais soltar a espada, porque a espada já entrou no meu braço de uma forma que já é o meu braço. Isso não é mais meu, isso nunca foi meu. Nunca. Eu nunca fiz um projeto para invadir as ruas. Não, eu e dois amigos, numa cafeteria, com um guardanapo, desenhamos esse negócio e hoje colocamos 5 mil voluntários nas ruas. E fizemos o ano passado em 17 cidades. E não venha me dizer que isso é bobagem de ir para as ruas. Ah, mas amor, ai, mas amor. Isso é o que o mundo precisa, é de amor, é de graça, é de abraço, é de carinho, é de gente que numa mesma cidade não se conhece. É do vizinho, agora que chama o vizinho pelo nome. É quebrar vaso. Volta para casa, gente. Volta para casa. Mas volta entendendo que, primeira coisa, quem está lá não veio aqui. Quem está lá não veio aqui. Não adianta comprar briga com o pastor, não. Não adianta comprar briga com a esposa, não. Não adianta chegar para os filhos e dizer agora, acabou tudo, a gente vai morar lá dentro da favela. Se Deus falou no seu coração isso, irmão, amém, amém. Mas tem que falar no coração da sua esposa também. Porque parou a hora de gente envolvida com missão integral ter a vida pessoal toda espedaçada. Parou a hora. Se a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo na nossa vida primeiro. A gente tem que mudar o mundo através do exemplo, do casamento, do relacionamento com os filhos, do preço que a gente paga. Então assim, quem está lá não veio aqui. Espera. Espera, ou traz junto, ou deixa essa pessoa ser o equilíbrio da tua vida. A minha mulher, Isadora, vamos na favela. Não vai nem pensar, não vai nem pensar. Com aquele salto dela, como é que ela entra? Já fiquei, Deus, tira esse salto dessa mulher. Quem tira o salto? Deixa ela. Ela é Isadora, eu sou Fábio. E ela é muito importante para mim, sabe por quê? Para que eu participe da miséria, mas a miséria não entre no meu coração. Porque se eu preciso captar recursos para mudar o mundo, se você precisa captar recursos para mudar o mundo, você precisa estar saudável. Você não pode estar todo dia enxergando chuva, chuva, chuva. Você tem que enxergar sol na chuva. A chuva veio, mas você está enxergando o sol. Porque se você quer ser fonte de justiça na vida de pessoas que nem voz têm, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Então assim, eu sou meio maluco, mas eu estou muito bem, gente. Eu sou muito feliz. Eu sou feliz de estar aqui, eu sou feliz de ter deixado um monte de coisa lá em Recife. Eu estou feliz de ter tantos amigos, eu estou feliz de fazer novos amigos. Eu estou feliz de ver esse povo que está lá agora me assistindo e mudando a agenda de vida. A menina que era engenheira dizendo assim, caramba, eu não sei se eu quero mais isso para minha vida, não. O advogado dizendo assim, caramba, eu não quero... Como, que história é essa? Eu me tornei advogado para levar o meu serviço só para quem pode pagar. Que... presente de Deus é esse que você é na terra, meu filho. Não, Deus me abençoou, eu virei advogado. Mas você se tornou advogado para quê? Para quebrar o vaso e para derramar todo. Para que você e eu, a gente ouça todo dia. Deixem-na em paz. Ele fez uma boa ação para comigo. Porque eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo... também o que ela fez será contado em sua memória. É a menina do ônibus. Nós estamos contando a história dela no Rio de Janeiro. É o taxista que eu estou contando a história em Recife. E são pessoas que nós não sabemos o nome, mas estão com a mão no arado. Eles não vieram para a missão na íntegra. Eles não fizeram o esforço que nós fizemos. Eles não compraram os livros, eles não ouviram as mensagens. Mas eles estão lá, na mão, no arado. Volta para casa, volta para casa, volta para casa, volta para casa, volte para casa, volte para casa, meu irmão. Volte para casa, meu amor. Volte para casa, meu amigo. Volte para casa, casais. Volte para casa, meus irmãos. Mas quebre o vaso e derrame todo, todo. Porque é isso que Jesus está esperando de mim e de você. Ele te convidou para estar aqui nessa tarde hoje, para fazer parte desse congresso, para que você volte para casa e diga: eu voltei. Trabalho, eu voltei. Faculdade, eu voltei. Família, eu voltei. Igreja, eu voltei. Minha amiga que estava procurando por mim, eu voltei. Minha esposa, meu esposo, meus filhos, eu voltei. Mas voltou mesmo. Não é mais a pessoa de freio de mão puxado. É você quando se encontrou pela primeira vez com Jesus. A noiva se apaixonou e disse: é isso que eu quero para a minha vida, toda a vida. É o olhar voltar a brilhar, é a garganta voltar a pulsar. E ser juiz porque tem sede de justiça. Ser médico porque ninguém vai morrer enquanto você for médico. É essa a igreja brasileira, é essa a igreja de Jesus. Eu fui para um seminário que o pastor Ariovaldo estava em Recife, que nós realizamos. Estava lá pastor Ariovaldo, cara. 50 pessoas lá com o pastor Ariovaldo. E o papo da hora lá, e o pastor Ariovaldo fazendo caras e bocas, isso ele não me disse. Mas todo mundo lá falando dos picaretas da fé. Pastor Ariovaldo, o que é que o senhor acha disso? E pastor Ariovaldo, o que é que o senhor acha disso? O senhor lembra disso? E pastor Ariovaldo, o que é que o senhor acha disso? Cara, esses caras não nos representam. Esses caras não têm o nosso DNA. Bora falar do pastor que pegou 3 ônibus, está sem dinheiro, está sem condição de pagar a escola do filho dele, está com a mão lá no arado, não comeu, está no sertão, está no Ceará, está na... Bora falar sobre esse povo. Eles são muito mais do que os picaretas da fé. Só que a gente está olhando para o lugar errado. É a palavra de manhã do Ricardo. A gente olha para o auditório de 200 lugares, tem 80, mas a gente fica olhando para os 120 que faltou. Comece, meu irmão, comece. Chuta a porta da vida. Solta o freio de mão. E eu não estou falando sobre avivamento, não estou falando sobre nada disso, não. Eu estou falando sobre a sua vida. A sua vida. A sua vida. Nós temos um projeto no sertão pernambucano para encerrar. E aí, nós levamos agora um grupo de 130 voluntários. Impactar o sertão. Pintar casa, dormir no chão. Aquele negócio, furar poço. Só que isso não é para povo de igreja, não. Povo de igreja também vai, mas é a menina que está lá com a bolsinha Louis Vuitton, indo pro shopping, porque papai trouxe esse negócio lá não sei de onde. E ela entra na internet, ela compra um pacote de viagem pro sertão. Pronto, ela vai assim. Aí começa a chegar no e-mail dela: traga um colchão. Oxente, não era pra dormir na cama, não, não. Traga um colchão. Traga um repelente. Oxente, tem muriçoca? Tem muita. E a comida? Não, a comida é simples. Traga protetor solar, viu? Porque o negócio é protetor. É. Aí vai. Entra no ônibus e tal. Liga aí, por favor, motorista. Liga o ar-condicionado do ônibus aí mais frio, porque é longe, né? 500 quilômetros. Aí vai. E é só vendo. Oh, meu Deus. Boston Medical Group. Aí chega lá. Não tem nada. Dorme no chão. Não, mas quem é que me arruma minha cama? Não sei, é contigo aí. Deita. Se tu quiser dormir com a cabeça pra lá, tu faz o que tu quiser. Agora o negócio é o seguinte. Amanhã, 6 da manhã, acorda todo mundo. Beleza, gente? 6 da manhã, no refeitório, pra tomar café. Aí todo mundo tomar café. Gente, o negócio é o seguinte. Esse dia não é nosso. Esse dia é do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Sim, já. Isso é religião? Não, isso não é religião. Isso é Jesus. Jesus. Aí no domingo de noite, na hora de voltar, tava me tudo assim. Eu vou conversar com o papai, porque essa vida da gente tá tudo errado. Papai vai vir na próxima semana. Meu namorado não veio, mas vai ouvir o que eu tenho para falar. E começa a mudar a agenda de vida. Vamos ocupar a cidade. Vamos ocupar o país. Nós vivemos uma crise política assim. Mas tão grande, ou menor, ou maior, do que uma crise social, de identidade, de gente que deixou de quebrar vaso, de gente que deixou de sonhar, de gente que deixou de colocar a mão no arado. Esse é o nosso papel, esse é o nosso papel. Eu tenho um vizinho de porta que eu conto muito essa história. Toda segunda-feira nós tínhamos um grupão na nossa casa. Aí eu desci para uma reunião de condomínio e contei seu Pedro, meu vizinho de porta. Aí seu Pedro disse assim: ô Fábio, você está aqui na reunião de condomínio? Lá não tem o seu grupão? Eu disse: ô gente, o senhor sabe que tem um grupão lá em casa? Sei. O Quer que eu diga o que é que vocês fazem? Oxe, diga aí, São Pedro. Vocês chegam 8 horas, vocês lancham e lancham muito, vocês oram pela vida de todo mundo, inclusive pela minha, vocês cantam as músicas estranhas que eu não entendo nenhuma, vocês leem a Bíblia, fazem um estudo e vocês só vivem juntos. Aí eu disse, oxente, seu Pedro, o senhor conhece, quando é que o senhor vai lá em casa? Nunca! Ave Maria, nunca! Eu disse, Ave Maria, né? Pegou aí por um lado, beleza. Mas, seu Pedro, o que é que tá rolando? Vocês são um gueto, rapaz. Vocês não mudam o mundo. Vocês não estão preocupados com a calçada, vocês não estão preocupados com quem está preso, quem passa fome, quem apanhou da mulher, quem... Vocês não estão preocupados com nada. O negócio de vocês é ali, aquele negócio. Aí eu saí da reunião, acabado, cheguei na minha casa. Tava o povo tudinho comendo cachorro quente, com minha filha no colo. Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Não, Fábio, não, todo mundo para fora. Tem todo mundo para fora, 70 pessoas. E minha mulher, Fabinho, o que é que tá acontecendo? Todo mundo para fora. E a gente vai, não, leve o cachorro quente, meu irmão, faça o que você quiser, mas tchau. Aí bate a porta, nós já estávamos há 8 anos nesse negócio. Grupão, eu estudei no Palavra da Vida, grupão do Palavra da Vida, foi para lá para casa, não sei o que tal. Aí eu bati a porta e, Isadora, o que foi que houve, meu amor? Choro, caí no choro. Fabinho, o que é que tá acontecendo? Esses crentes aí, tudo acha a gente fera. Mas o nosso vizinho de porta acha a gente uma droga. Tá tudo errado, Dora. Tá tudo errado. Mas calma, não sei o quê. Vamos começar esse grupo de um novo jeito e tal. Só que isso era 6h, ela conta esse negócio e vai dormir. Eu não durmo mais. É assim, sabe aquela compra do cartão de crédito que a mulher fez e não contou pra você? Ela vai conversar com você sobre isso 6h. Porque ela dorme e você não dorme mais. Aquela noite eu não dormi, no outro dia... Ela acorda, você já está pronto. Eu disse, não, eu estou pronto desde ontem. E o que é que a gente vai fazer? Eu chamo o povo todinho. Aí no outro dia, a casa lotada. Engraçado que a porta, a minha porta aberta, a porta de seu Pedro aberta. Todo dia, toda vez que entrava alguém aqui no elevador para entrar na minha casa, seu Pedro olhava, botava a cabeça assim do lado de fora. Eu acho que ele dizia, essa galera é louca, pô. Falei tudo ontem que isso não valia nada, o cara está fazendo de novo. Aí o povo foi entrando, entrando, entrando. Eu disse, ó, galera, o negócio é o seguinte. Meu vizinho de porta aqui disse que a gente é um mando de otário. Aí o outro, ele me chamou de otário. Otário. Babaca. Um mando de bobo. Somos nós. Como assim, cara? Aí quando eu comecei a dizer, seu Pedro chegou no corredor e faz assim. Me ouviram. Eu contei a história toda. E o pior é que seu Pedro, quando contou a história, ainda disse assim pra mim, Fábio, quero fazer só 2 observações. Ó, só 2. Tenha muito medo com esse negócio, só 2, viu? Só 1. Porque é uma que vale por 300. Eu quero falar só 2 coisas. 2 coisas. É o seguinte, Fábio. Eu percebi que seu grupo é muito grande, tem muita comida. Mas quando sobra, vocês não levam pro porteiro que não jantou. Aí eu, puxa vida. Mas, Fábio, a segunda coisa é o seguinte: aí o porteiro afeta só o porteiro, mas quando vocês chegam, vocês colocam o carro em cima da calçada, no meio da rua. Vocês param tudo lá atrás. Então, aí você afeta a vida da comunidade. Eu disse, caramba! E a gente orando, ó. Senhor Deus! E Deus diz, tira o carro de cima da calçada, meu filho. A galera entrou, eu contei a história e a gente disse assim, nunca mais esse grupo vai deixar de quebrar o vaso. E aí começamos a fazer ações. A nossa primeira ação, 2 cidades muito pequenininhas, Barreiros e Palmares. A água acabou com tudo. A gente fez um e-mail da sala da minha casa, mandamos para todo mundo na nossa rede. Em 1 semana, a gente arrecadou grana para 4 caminhões de colchões. E aí eu percebi que essa turma queria gastar a vida com isso, queria dedicar sonho a isso, queria ocupar a cidade, queria fazer piquenique, queria invadir a rua, queria invadir hospitais, queria ter creche, queria ter asilo, queria doar aparelho auditivos, queria doar cadeira de rodas, queria furar poço no sertão. E hoje o Novo Jeito tem 40 projetos. E hoje nós temos uma rede com 100 mil seguidores. E hoje a gente tem projetos que influenciam e já estão ligados a políticas públicas. E hoje, quando me perguntam assim, Fábio, o que é que você é, cara? Porque eu chego aqui, pastor Fábio, né? Fábio, você é pastor? Eu disse, não, cara, não sou pastor, não. Fábio, você é empreendedor social? Pode ser que seja. Assim, no meio religioso, eu sou um pastor que vive na missão integral. No meio empresarial, porque sou empresário também, eu sou um empreendedor social. No meio das pessoas que não são nem de um lado nem do outro, são da cidade, eu sou um futuro político. Então, algum nome vão te dar. E eu sou o cara. que o vizinho de porta olha para mim hoje e diz assim: o reino do bem chegou, porque o meu vizinho de porta chegou. E a turma dele decidiu ocupar, invadir e transformar a minha cidade. Então, pode ser até que eu não compactue com a fé deles. Pode até ser que eu não seja seguidor de Jesus. Mas eu admiro esse povo. Eu torço por esse povo. Eu invisto dinheiro no projeto desse povo. Porque esse povo, por onde passar, vai levar justiça, promoção do bem comum, amor, cidadania. E vai dizer: o reino do bem chegou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, gente. Valeu.
Como equilibrar o púlpito da ação social? Ou o equilíbrio está exatamente em sair do púlpito e conhecer quem não frequenta a igreja? Não corremos o risco de nos tornarmos apenas uma ONG?
Então, eu sou líder de uma ONG. Acho que esse é o desafio. Eu não posso falar como púlpito de igreja porque eu não sou pastor de uma igreja local. Essa provavelmente é a realidade que ele vive. E ele vai ter que se encontrar aí nessa caminhada, vai ter que buscar o equilíbrio. Eu não sei, eu não sei porque essa não é a minha militância. Deve ter uma galera aí mais capaz para falar sobre o púlpito. Sobre o meu púlpito é a cidade, o meu terreno são as pessoas da cidade que eu vivo, que sou apaixonada, e eu faço tudo isso por Jesus e acreditando que é o papel meu como pai de duas meninas, como cidadão, como amigo do meu vizinho. Assim, se todo mundo se mover, a gente muda a vida de todo mundo. Mas essa questão do púlpito, da igreja local e etc., eu acho que é uma questão, é um desafio pessoal que ele deva estar vivendo, e que era legal ele bater papo com pessoas que têm essa mesma vocação e ministério que ele.
Fábio, eu queria te fazer uma pergunta com relação de como fazer a coisa certa, porque a gente percebe que você é uma pessoa bastante prática.
Muito.
Então, eu queria saber se você tem projeto ou se realmente existe workshop que você tenha desenvolvido para que a gente possa aprender mais de como fazer a coisa certa.
Tá. Pessoas práticas ensinam errado. Você sabe disso, né? Porque pessoas práticas vivem a prática. Melhor jeito de fazer as coisas certas é fazendo as coisas erradas. É tentando. Porque o que me livra e o que Deus me protege é que toda coisa errada foi feita na intenção de fazer a coisa certa. Você fazer a coisa errada sabendo que está fazendo errado é diferente de fazer a coisa errada acreditando do fundo do coração e em Deus que estava fazendo a coisa certa. Eu tenho curso, sim. Eu tenho um curso na internet de empreendedorismo social, missão na íntegra e práticas do bem. A gente utiliza o novo jeito como o seu case. Eu explico como desenhar projetos, como escrever projetos, como captar recursos, como engajar pessoas, como conduzir reuniões. É algo muito prático. Esse curso é pago. Esse é um curso de 5 módulos, de 7 aulas, ou seja, 35 encontros. Esse curso, nós estamos na primeira turma. Nós lançamos há um mês e meio atrás. Nós temos 30 alunos de todos os lugares do Brasil. E a gente pode conversar já sobre esse curso, se você ou se alguém tiver interesse. Basta mandar um e-mail para contato@novojeito.com e a gente vai tentar lhe ajudar aí nessa caminhada de algo que a gente tem feito e está querendo dividir. É isso. Lá atrás ali, ó. Olha aqui, não sei.
Vou pedir quem quiser fazer uma pergunta, vem aqui um pouquinho mais na frente para a câmera poder pegar vocês.
Boa. Boa tarde.
Fala, irmão.
Como que a gente convence a igreja que trabalhar pelo bem comum também é uma forma de missão, já que a igreja só pensa em missão como evangelismo?
Os caras estão querendo me colocar em... Seguinte... Toda pergunta para a igreja, o novo jeito não nasceu porque a igreja faltava algo. Geralmente, quem nasce com um projeto assim, quem nasce com porque achava que a igreja faltava algo, não nasce com um propósito certo. Eu sou apaixonado pela igreja, eu sou membro de uma igreja local, minhas filhas fazem parte de uma sala dominical, eu tenho pastor, por mais que eu seja maluco assim, eu tenho pastor, e tenho todo o respeito e carinho por meu pastor. Então, o novo jeito não nasceu porque a igreja faltava algo para fazer. Eu acho que o seguinte, grande parte das perguntas que a gente tem para a igreja são perguntas que nós temos para nós mesmos, porque nós somos a igreja. Então, e também quero dizer assim, de forma muito clara, pode ser que a sua igreja não esteja num momento, a liderança, de fazer aquilo que você está no coração. Se não for, sendo com muito carinho, combinado com sua liderança, que não falta, que não venha a faltar em nenhum momento respeito, que a hierarquia não seja quebrada. Quem sabe, às vezes, não é o lugar de fora para fazer. E depois de fora, trazer para dentro da igreja ou não. Eu, grande parte do que eu faço, também enxergava que não tinha muito espaço na minha comunidade de fé para fazer. Aí você tem dois caminhos. Você passa 20 anos chutando a porta ali da igreja e falando mal dela, falando mal do pastor, esculhambando e dizendo que ninguém te ouve. Ou você olha para ela, ama teu pastor que já tem 70 anos e você tem 20, que precisa de uma junta pastoral, uma diretoria para decidir algo. Você ama todo mundo e vai fazer lá fora aquilo que está no teu coração, vai errar, vai acertar e vai ser abençoado pela tua igreja. Essa é a minha opinião.
É, Fábio, o novo, ele sempre assusta, assim, né? Principalmente...
Seu cabelo, por exemplo. Foi mal, hein? Ó, oh, ei, tá de boa.
O meu pastor fez a mesma pergunta. Ele, na sua igreja, pode usar esse cabelo assim? O novo, ele sempre assusta, né? Qual foi o método ou a ferramenta que você usou para trazer o novo sem muito confronto, né? Sem um choque direto com aquilo que já estava estabelecido antes.
Como é teu nome?
Ismael.
Ismael, quem disse que não há conflito? Quem disse que não há choque? Quem disse que não há embate? Há tudo isso. Só que do lado de cá tem um time de gente que busca ser amor, paz e graça do lado de lá. Porque não existe lado de cá e lado de lá. Só existe um lado, que é o lado do corpo de Cristo. Como você falou há pouco, tudo que é novo quebra paradigmas. Só que eu acho que o grande negócio do novo jeito, a grande chave que virou, foi porque algo que começou sem pretensão nenhuma. Eu queria desafiar você, que está aqui, que está me ouvindo na internet, a fazer uma pergunta. Não sou eu que vou te responder, é você que vai se perguntar. E busque em Deus. Será que não é hora de você rasgar o seu projeto? Não sei. Será que não é algo momento daquilo que você planejou, que você desenhou tanto, que você sonhou, Será que não está na hora de rasgar e começar despretensiosamente, recebendo o sopro do Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz de Deus, ocupando o lugar que Deus te enviar, sem medo, mas quebrando o vaso? Porque se há medo, ainda não é resposta de Deus. Mas se há resposta de Deus, há temor, mas há segurança. Então, o novo jeito nasceu sem saber aonde ia chegar, do tamanho que ia chegar. Até o nome, que não foi criado para tudo isso, nasceu muito vinculado ao projeto. Agora, nós temos 3 anos, eu tenho 37. Estão nascendo novos jeitos aí, que não tem nada a ver com a gente. Pode ser que alguns a gente tenha inspirado, outros Deus soprou. Deus está soprando, irmãos. Aquele papo de manhã ali que a gente ouviu sobre lideranças, está cheio de gente fazendo coisa maravilhosa. A gente precisa mudar o prisma da vida, enxergar a esperança, enxergar dias melhores, enxergar que o Brasil tem jeito. Tem jeito o Brasil, gente. Não vamos deixar que uma eleição tão acirrada, com tantos conflitos, mude a percepção que você tem de país, não. O Brasil é um país bom. O povo brasileiro é um povo bom. O povo do Nordeste e o povo do Sul se ama. Se ama. Eu quero dizer para você que é do Sul, do Sudeste, eu sou do Nordeste, eu amo você. Eu amo você. A nossa cidade, a nossa região ama você. E se você tacar qualquer pedra que tacar, porque foi influenciado por alguém, você vai receber amor. E se o povo do Nordeste tacar alguma pedra em você porque foi influenciado por alguém, nos perdoe. Mas nós somos um só povo, uma só nação. Nós somos brasileiros. Amém.
Boa tarde. Eu gostaria de saber qual foi a reação da igreja quando você foi impulsionado a fazer esse trabalho.
Vocês estão cheios de ziga com a igreja, viu, gente? Não, é assim, na minha situação, o movimento ele começou na minha casa. Ele não começou dentro de uma igreja. Mesmo eu sendo membro de uma igreja local, meu pastor tem quase 70 anos, absolutamente não entendeu nada. Achou que dentro da minha casa estava nascendo uma igreja chamada Novo Jeito. Só que a gente tem elo de confiança, de amor e de de entendimento com as pessoas. E se for verdade o que você estiver fazendo, vai se tornar verdade. Mas que se você estiver fazendo é um papo de verdade, mas é uma mentira, isso dura 2 semanas. Então, no início teve realmente um entendimento, por que é que você não serve mais aqui? Por que é que você não faz mais coisas aqui? Mas, pastorzão, é o seguinte, o que o senhor precisar de mim aí, pode contar comigo, tal, estou aqui, mas eu quero viver um sonho, deixa eu ir. Deixa eu ir assim, abençoe minha vida, coloque a mão sobre mim e ore por mim, assim, e todos os dias tristes eu vou bater na sua porta, eu vou te visitar, e todos os dias alegres você vai ser uma das primeiras pessoas que eu venho celebrar a vida. Essa é a relação, meu irmão, essa é a relação. Ninguém, absolutamente ninguém do bem, ninguém do bem quer que um jovem da sua idade não seja feliz. Ninguém do bem não quer que um jovem da sua idade realize sonhos que Deus tem para você. Então, vá em paz. Crie um elo de relacionamento saudável, verdadeiro e toque. Toque seja na igreja, toque fora, mas tudo combinado, tudo tratado. Se for necessário, mais 15 dias ou 30 dias para conversar, porque precisa conversar mais, porque precisa tratar mais. Converse mais, trate mais, mas só vá em paz.
Boa tarde, Fábio.
Fala. Bem,
você falou sobre políticas públicas, né, que a sua ONG conseguiu com que os seus projetos se tornassem políticas públicas. Não sei qual foi o caminho que você tomou, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Queria dizer que eu estudei algum tempo para concurso. Graças a Deus eu passei. Realmente.
Mas você
tem
não foi
uma estabilidade,
Tanzânia.
Você ganha talvez melhor do que o mercado de trabalho, mas a responsabilidade é muito grande.
Sim.
Esse negócio de que não vai trabalhar, vai ganhar, isso não é assim não, porque a responsabilidade é muito grande. Eu faço parte, eu sou procurador de um município aqui do Conleste Fluminense. Obrigado. E eu faço parte de 2 conselhos. Eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e eu faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu faço parte da parte governamental e lido com várias organizações. Então, gostaria que você falasse mais sobre isso, de como que você conseguiu, né, que os seus projetos fossem levados à frente e colocados como, abraçados como política social.
Ah, boa pergunta. Eu estou disposto a gastar a minha vida nesse momento em 3 áreas. 3 áreas. A primeira delas, não tem uma sequência primeira e segunda, mas só para a gente facilitar. A primeira delas, mudar a agenda de vida das pessoas, o voluntariado. Essa é a minha pegada, isso é sobre o que eu quero falar e o que eu entendo que Deus mais me usa é o voluntariado, é fazer a agenda das pessoas serem transformadas através do servir, através do currículo social. Eu quero que todo mundo tenha um currículo social. Eu quero amanhã que o mercado de trabalho, quando receba uma pessoa, esteja lá o currículo acadêmico, o currículo profissional e o currículo social. Eu quero que o currículo social seja um diferencial mercadológico no futuro. Aleluia. Boa. Eu acredito que um diferencial das empresas no futuro vai ser fazer o bem, porque os serviços estão muito parecidos, mas a empresa que faz o bem, as pessoas querem comprar aquele serviço. Então, voluntariado. Segunda coisa que eu quero gastar tempo é dedicar a minha vida, aquilo que eu sei, com erros e com acertos, a equipar pessoas, equipar líderes. Por isso tem o curso, por isso o Novo Jeito agora começa a transferir sua tecnologia para pessoas de outras cidades que querem e estão precisando de ajuda. Mas não precisa se chamar Novo Jeito no Rio de Janeiro, não. A gente só quer ajudar. Então, ajudar pessoas, ajudar líderes é uma segunda coisa. E a terceira coisa, transformar aquilo que a gente faz em políticas públicas. Por quê, Fábio? Porque eu posso ir, não sei se... Vocês viram aqui a brincadeira, alguém acompanhou aquela propaganda de Luísa foi para o Canadá, não? O Fábio pode morar no Canadá e o projeto e as coisas não podem parar. Aquilo que está ligado a uma pessoa, isso não é isso é um negócio que tem data para começar e para acabar. Isso não pode ser meu, isso não é meu. Se vocês conversarem, tiverem oportunidade de ir um dia em Recife e conversar com o nosso time lá, que hoje são muitos, eu não sei nem quem são, na verdade... Porque não adianta fingir que sabe o nome de todo mundo, porque esse não é meu perfil. Mas são muitos e o DNA se espalhou. Mas qual é o melhor jeito do DNA se espalhar ainda mais? Transformando aquilo que você faz em políticas públicas. Por que que políticas públicas? Porque você faz aquilo que você faz em muito mais escala. Tem muito mais recursos. Então, como fazer parceria? Como fazer trabalhos com políticas públicas? Eu acho que existem alguns indicadores. Primeiro, não sendo pequeno. Porque pequeno, alguém vai montar em cima do pequeno. Nós começamos a fazer parcerias políticas públicas quando nós éramos já referência. E quando você é referência, quem coloca as condições é a gente e não a outra parte. Então, já existia um nome na cidade, já é reconhecido pela sociedade civil, Fábio já é também uma voz, tem programa de rádio, tem coluna no jornal, já escreve num blog, já é parceiro da igreja, ou seja, você já tem representatividade. E quando você tem representatividade, quando você se aproxima do poder público, a sociedade civil diz assim: que bênção que esse pessoal agora vai ajudar a cidade. E não, essa turma está se metendo com política. É diferente. Quando você tem representatividade, quando você já tem legado social, quando você tem musculatura e o jogo é, nossas condições são essas, aí ninguém monta em cima de ninguém. Também acho que é necessário achar a cidade certa com o gestor certo. Não dá para fazer negócio com todo mundo. Então, o momento de Recife, da nossa cidade, é um momento muito oportuno. Um gestor visionário, um cara jovem, um cara que tem a tocar, etc. Então, assim, está precisando da gente. E aí, o que é que eu fiz? O Novo Jeito hoje não tem absolutamente nenhuma parceria com nenhum município ou com nenhum estado, zero. Eu criei uma empresa de tecnologia social, um negócio social. Eu sou empresário da área de saúde odontológica. Eu e o irmão, nós montamos uma rede de clínicas pelo Brasil. Nós temos quase 800, 900 funcionários. Só que eu não queria mais fazer isso. Eu comprei uma briga familiar com o irmão, mas hoje nós já estamos em paz. Está tudo bem, mais ou menos. Se ele estiver vendo, pode ser que ele diga que precisa melhorar, mas a gente vai melhorar. Porque eu queria viver esse sonho e ele queria abrir clínica. Então, nós contratamos uma pessoa para ocupar meu espaço. Só que eu precisava continuar colocando o pão em cima da mesa de casa, né? Pagar a escola das meninas. E aí eu entendi que aquilo que a gente faz também pode ser vendido, também tem preço, também é quantificado e vale caro. E aí a gente começou a prestar serviço, tanto para empresas como para iniciativa pública, através de uma empresa de tecnologia social que eu tenho chamada Fábrica do Bem. A Fábrica do Bem, ela desenvolve projetos com três vertentes. A primeira, baixo custo, porque para transformar a vida das pessoas e para fazer o bem não precisa de muito dinheiro. Senão você fica com um negócio muito caro e não é compatível, ou seja, baixo custo. Segundo, grande índice de engajamento das pessoas. Todos os projetos passam por esses dois pilares. E terceiro, grande visibilidade para o gestor, para o prefeito, para o município, para a prefeitura. Ou seja, o que eu estou te dizendo é o seguinte. Esse projeto que eu, que eu falei para vocês, www.transformarecife.com.br, que tem um equipamento, que está sendo instalado um equipamento na cidade do Recife. A nossa meta é, no meio de 2016, nós vamos concorrer a um prêmio na ONU. Recife vai concorrer a um prêmio na ONU, como a cidade que mais envolveu a sociedade civil na gestão pública. O prefeito quer isso, e eu acho que ele tem que querer, porque ele tem vida política. Mas para chegar a isso, a gente tem que fazer o bem. Para fazer isso, a gente tem que mudar a vida das pessoas. Porque senão é só um título. O título tem que vir com um legado social, com a transformação. Então, o que a gente tem feito em Recife, que eu acho que a gente vai poder fazer em outras cidades do Brasil. Então, a minha experiência com política pública é essa. Não é com experiência com política partidária. É uma experiência com política pública, com projetos, com transformação social e com aquela tecnologia que a gente adquiriu nesse período. Oi.
Fábio, eu estou ouvindo você falar aí sobre política pública, cidade. Na cidade de Teresópolis, eu fiz parte da Agenda 21, que é um movimento, quem não conhece, envolvido a ECO 92 e tal, e teve também um projeto de criação da cidade. Você está falando em ajudar também pessoas? Eu estou lá atrás pensando assim, mas tem aquela tônica, né? Eu me deixarei gastar pelas pessoas? Até quando? Como você ajuda as pessoas, porque ajudar uma pessoa demanda tempo. Você tem que tirar todos os vícios dela, aprumar a pessoa e jogar para a sociedade. Como que você faz isso?
Então, boa pergunta. A gente, no nosso caso, a gente não joga para a sociedade porque nós já estamos na sociedade. Acho que essa diferença ela é muito grande. Qualquer instituição que precisa ir na cidade para identificar as necessidades já está perdendo tempo. Nós estamos na cidade. Segunda coisa, o que eu me sinto mais capaz de fazer não é fazer coisas, é fazer pessoas fazerem coisas. Eu me sinto muito vocacionado. Por exemplo, sem nenhuma piedade, tá, gente? Sem nenhum... Fábio, aquela criancinha e tal. Eu não choro por criança. Eu não choro por idoso. Se eu for no hospital, eu sou extremamente frio. Fábio, qual é a sua causa? Eu sou uma pedra. Sou uma pedra. Não tem assim... Fábio, é doação de cadeira de rodas. Você chora. Eu não choro. Isso não... Eu volto para casa do mesmo jeito que eu entrei. Isso é meu. Mas, Fábio... Quando que acontecem as coisas com você? Quando eu vejo a menina da Bolsa Louis Vuitton ir para dentro do hospital. Quando eu vejo a menina da faculdade decidir mudar o curso. Quando eu vejo as pessoas agora decidirem que a minha agenda agora é outra e agora eu vou gastar tempo com as pessoas. Isso eu choro. Isso eu oro a Deus. Isso me emociona. Isso eu digo assim, Deus... O Senhor me escolheu e eu quero me colocar à tua disposição para fazer isso. No nosso caso, quando esse é o chamado, eu tenho muito péssimo ouvido. Muito péssimo ouvido. Se você sentar comigo e disser assim, Fábio, estou precisando conversar. Se você me der 3 palavras, eu já vou tentar te dar a solução. Mas eu sei que você não quer a solução, você quer falar. A solução para você é falar. Ou seja, eu não sou o cara do gabinete pastoral. Se você entrar no gabinete comigo, você vai sair extremamente frustrado. Isso não é a minha pegada. Mas a minha pegada é fazer gente cuidar de pessoas. É multiplicar isso. E eu acho que multiplicando isso, a gente pode cuidar de muito mais gente. A gente pode servir com muito mais excelência. Então, quando eu vejo hoje 5 mil voluntários, 6 mil voluntários, 7 mil voluntários, não fui eu que fiz isso. Provavelmente Deus me usou para fazer com um. Mas um fez com o outro, que o outro foi fazendo com o outro, que o outro foi... Então, assim, eu acho que a gente tem que dar mérito a Jesus. E eu acho que a gente tem que dar mérito às pessoas que caminham com a gente. Eu sou muito grato a Deus, pelo time que Deus tem levantado e levantou para caminhar junto comigo. Porque não é fácil caminhar junto comigo. Eu sou um cara sem rotina nenhuma. Eu sou um cara que todo dia inventa uma coisa. Eu sou um cara que canso as pessoas. Eu sei disso. Eu sou um cara que acaba uma ação e já falo sobre outra ação e etc. E tem gente que tem que fazer faculdade, tem gente que está casando, e tem gente que a mãe morreu. E assim, eu sei que às vezes eu preciso sentar do cara, do lado do cara, porque a mãe do cara morreu. Mas a minha vontade é dizer, vamos lá, bora, bora. Mas o cara precisa daquele luto. Então, assim, o melhor jeito de fazer essa multiplicação é cuidando de pessoas para que pessoas cuidem de pessoas. Eu acho que essa é a grande pegada da missão integral. A missão integral, e quando a gente fizer isso, imagina um monte de vaso sendo estourado aqui, ó, pá, 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 pá. A gente vai dizer, caramba, peraí, Deus, né? Mas se for só daqui, ó, se você sair daqui, Fábio é meu herói, né? Tá tudo errado, velho. Tá tudo errado, né? Então, assim, sai daqui para multiplicar, para falar com pessoas, para mudar. E outra, tudo é muito específico. Não adianta. Eu estava ouvindo ontem aqui o pastor Antônio Carlos falando e depois veio o Ed, não foi? Vira o contraste, né? Caramba! Mas eles são diferentes, gente. Eles são diferentes e Deus usa eles diferentes. Se você ficar assim, eu quero ser o Antônio Carlos. Não, eu quero ser o Fábio. Não, eu quero... A tua mulher diz assim para tu, tu quer ser quem mesmo? Eu casei com quem, né? Casei com quem? Então, cara, seja você. Se for para cuidar de um, cuide de um como se fosse de milhões. Se for para cuidar de 10, cuide de 10 como se fosse de milhões. E as respostas que você não sabe para a quantidade de perguntas que você tem, Deus tem. Deus vai responder todas, todas, um a um.
Pessoal, nosso tempo já encerrou.
Deixa ela perguntar, porque ela tá ali. Ela veio de lá, ela foi
ali. Que ela veio correndo.
Foi.
Então, eu vou deixar só mais essa última pergunta, infelizmente, tá bom? Porque ela veio lá de trás, e aí depois o Fábio vai encerrar.
Fábio, eu tinha a impressão que você era despretensioso. Era uma impressão, agora com a tua última fala eu tive a certeza. É muito legal, né, o seu trabalho, porque a gente percebe que você não ficou planejando chegar onde você chegou. Você simplesmente cumpriu um chamado que Deus colocou no teu coração. Mas quando eu tenho acompanhado seus vídeos, eu assisto bastante coisa sua, e eu percebo muito que sempre a pergunta que recorre em todas as vezes que você está falando, é a respeito da posição da igreja, como é que... Então, as pessoas estão formatadas a receber sempre uma fórmula para fazer as coisas. E parece que as pessoas sempre estão esperando que você vai dar uma fórmula. E o nome é Novo Jeito, né? E eu acho que tem um pouco dessa configuração de que é a igreja e o secular... Uhum. Né? Então, você tem que ir com a igreja, violãozinho na praça, entregar folheto, falar de Jesus e tal. E você está propondo esse novo jeito para ser igreja. Eu gostaria que você explanasse um pouco a respeito disso, né? Porque é uma coisa que nasce no coração e é individual. Porque Deus deu um novo jeito individual para você fazer. E aí, parece que as pessoas estão esperando uma fórmula, que você dê uma fórmula para as pessoas, para elas fazerem do jeito que você faz. Então, me ensina como é que você faz. Na CEPAL, esse ano, eu escutei a Edmeia Williams e ela falou que o prefeito da cidade daqui do Rio foi falar com ela para pedir para ela fazer o mesmo trabalho que ela faz lá no morro, num outro morro. E ela disse, eu não posso sair, porque o que Deus me entregou, ele me entregou para fazer aqui. Uhum. Né? Então, que você explanasse um pouco sobre isso. Eu acho que há um pouco de confusão ainda na cabeça das pessoas a respeito desse trabalho.
Então...
Obrigada, tá?
Poliana, a confusão vai ficar aí, né? A confusão vai ficar aí. Eu acho assim, eu não tenho resposta para nada. Para nada. A minha história é o seguinte, ó. Imagina assim, ó que loucura, para encerrar. Eu tô na minha igreja lá, como é que você quer que eu diga? Que eu me converti, que eu conheci a Jesus, que eu não sei como é que é esses termos que a gente usa, mas pois bem, o que você achar? Era abril de 2001. Abril de 2001. Junho de 2001, eu tô na minha igreja lá, sentado no banco, e vem um cara do Instituto Haggai falar, vem pregar, Ebenezer Bittencourt. Ebenezer pregou, eu ouvi aquilo, disse, eu quero esse negócio aí. Eu não sabia nem o que era a Bíblia. E aí bati na porta do meu pastor na época. Pastor, Ebenezer pregou aqui, está falando de um congresso no Haggai, lá em Florianópolis, eu vou para isso. Ó, que loucura. Aí o meu pastor pegou e virou assim, filho, tudo que você precisa já está aqui na igreja. Eu disse, mas peraí, pastor, o cara veio falar aí, o cara tá falando, não, filho, fica por aqui, se envolve alguma coisa, tal. Aí eu disse, tá bom, cheguei em casa para minha mulher, aí disse assim, eu vou para Florianópolis. Vai fazer o quê em Florianópolis? Não, encontro de líderes cristãos. Fabinho, tu não sabe nem a Bíblia. Eu disse, não, mas eu vou. Eu peguei um avião e fui para Florianópolis, pro Instituto Haggai. Cheguei lá, eu nunca tinha dormido num quarto com outra pessoa que eu não conhecia. Me botaram num quarto com um pastor de Natal. Ó, como tudo é planejado. Aí entrei no quarto, o cara disse assim, sentou do lado da minha cama, ele me contou como é que tinha ido, uma dificuldade danada pro pastor chegar lá. E eu disse, caramba, todo mundo aqui tem essa mesma dificuldade para chegar aqui. Eu paguei minha viagem à vista, ele compõe 20 vezes. Pois bem. Aí ele olha para mim e disse assim, tu tá muito confuso, faz o seguinte, amanhã de noite vai vir falar um preletor que vai fazer uma jornada chamada Os Valentes de Deus. Cara jovem, tu precisa ouvir esse cara. Quando ele me falou isso, eu desci, botei uma bermuda, desci, peguei um ônibus e fui pro centro de Florianópolis. Comprei um gravador e na primeira noite, quando entrei no plenário, de quatro plenárias, Ed René Kivitz na frente do púlpito. Peguei o gravador, sentei na primeira cadeira e botei aqui para gravar. No segundo dia, no intervalo, tô eu na piscina ouvindo o Ed, no meu gravador, um barulho danado, não dava para ouvir nada. Aí o cara toca em mim assim e diz assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Os áudios da plenária vai ter tudo vendido no final. Não precisava gravar, não. E esse cara era Ed René Kivitz. Aí eu, estou aquele cara de ontem e tal, deixa eu ser teu amigo. Ó que história. Deixa eu ser teu amigo. Só que se ele tivesse aqui, eu ia falar, eu vou falar. Ed não gosta de gente. Aí eu disse, toda vez que me aproximava de Ed não cuidava de mim, mandava e-mail, não respondia, e ia até São Paulo, ele falava comigo assim e tal. 10 anos depois eu estou falando no Missão na íntegra. Estava sentado hoje aqui com Ed René Kivitz, que naquela época era Ed René Kivitz, hoje é Jesus de Nazaré. É assim, não tem assim, Fábio, você vai se cansar, eu vou me cansar, a gente vai chegar a lugar nenhum. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu estou lá em Recife, eu estou no Nordeste do Brasil, na hora que você quiser chegar lá de ônibus, de avião, a pé, eu vou estar te esperando. Na hora que você me convidar para falar na tua igreja tal, e se a agenda der, ou se você quiser que eu faça um vídeo pela internet para mandar para tua igreja, porque tua igreja não tem a passagem para pagar e o novo jeito não quer pagar, eu mando o vídeo. Eu só quero te ajudar, eu só quero participar desse banquete aí. Eu só quero ser ajudado, eu quero participar contigo de um monte de vaso que vai ser quebrado. Agora volte para casa. Volte para casa. Deixe de encher o saco do seu pastor. Vá mudar o mundo. Vá servir. Pare de olhar para a igreja como que a igreja está faltando algo. E faça assim na igreja. Ó. Coloque ela no colo. Dê dengo. Beije. Abraço. É isso que vai mudar o mundo. É esse o evangelho de Jesus. É isso que eu vim para fazer aqui. É isso que eu volto para casa à noite. E quando chegar em casa, o evangelho de Jesus vai estar porque eu vou abrir o quarto da minha filha pequena de 2 anos e eu vou acordar ela e vou tacar um monte de beijo naquela menina. E eu vou no outro quarto e vou pegar a minha de 6 anos e vou tacar um monte de beijo nela. E vou entrar no quarto da minha mulher sem Boston Medical Group. E vou olhar para ela e vou dizer assim, eu fui lá no Rio de Janeiro, eu conheci um povo, eu olhei no olho desse povo, eu vi o olho brilhar e eu voltei para casa, meu amor, para continuar o trabalho da gente aqui no Nordeste. Porque enquanto eu achava que fui fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, esse povo fez alguma coisa em mim. É essa a caminhada, a caminhada da graça, a caminhada de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, você fechasse os seus olhos. Eu queria que você que está na internet e está nos vendo, você também deixe de nos ver nesse momento, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queríamos te pedir perdão. Perdão por tantas vezes que, de fato, de verdade, de forma genuína e verdadeira, nós não acreditamos no teu poder. Perdão, Pai, mas nós queremos reafirmar essa tarde aqui que nós acreditamos no teu poder. E acreditando no teu poder, nós queremos te pedir, pela 30ª vez, 1000ª vez, nos usa, Senhor. Nos usa. Nos usa na cidade. Nos usa no trabalho. Nos usa em casa. Nos usa na igreja. Nos usa na família. Nos usa, Senhor. Muda o nosso olhar. Que o nosso olhar seja um olhar de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão pela vida de tantas pessoas ao nosso redor. Muda o nosso prisma de olhar em relação à igreja, Senhor. Que da nossa boca nunca mais saia algo que desacate a igreja do Senhor. Nós queremos, nessa tarde aqui, dizer para todos, nós amamos a igreja do Senhor Jesus. Essa tarde aqui, Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que muitos sonhos se transformem em vasos que serão quebrados. Quebrados, quebrados. E que o barulho seja tão grande que lá no Nordeste possa ouvir do Sul quebrar vasos e do Sul o Nordeste possa ouvir vasos serem quebrados. Que a gente possa sair para marchar, que a gente possa sair para espalhar o reino do bem. Que não importe a religião do irmão, mas que a gente vá levar amor, carinho, paz. E que nesse contato, que das nossas mãos, da nossa voz, do nosso olhar, as pessoas possam dizer, eu vi Jesus, eu tive contato com Jesus e eu me apaixonei por Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te use. Em nome dele, para a honra e glória dele. Amém.